Aleluia, que louvor, que tempo gostoso na casa de Deus, não é? É o louvor, é a palavra, é o testemunho, isso tudo contribui para aqueles que amam, para aqueles que adoram, para aqueles que louvam o Senhor. E se você veio com essa fé, com essa intenção de adorar o Senhor, você vai ser encontrado por Ele. Porque Ele diz assim, que Ele encontra aqueles que o buscam, e aqueles que o buscam verdadeiramente, em espírito e verdade, esses têm um encontro com esse Deus. E eu sei que hoje você vai ter um maná especial, um alimento especial, talvez o teu milagre, mas mais do que isso, a certeza, a convicção do Deus que você serve. Eu quero te levar até essa experiência hoje à noite, e ela vai ser diferente, e nós precisamos compartilhar algo. Quando Deus fala conosco, nós precisamos. E há uma palavra lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 8, que eu preciso compartilhar com a igreja ainda de pé, porque a palavra de Deus nós vamos ler, é um pequeno trecho, e ela diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para aí. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele estava pensando que alguém estava traindo ele. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó meu rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã, está num lugar, numa cidade chamada Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço, o servo de Eliseu, disse: ai meu senhor, que faremos? Verso 17 diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria, e guiou aquele exército para outro lugar. Até aqui, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. E eu quero orar: Senhor, em nome de Jesus, fala conosco através dessa palavra. Que verdadeiramente nós possamos entender, compreender a necessidade de conhecermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos falando realmente nesse mês sobre expansão, sobre aquecimento, sobre a possibilidade de nós sermos além do que nós já somos, melhores do que nós já somos. Está bom assim? Está, mas pode melhorar. E eu quero falar duas partes hoje. Uma delas é sobre visão, sobre enxergar, sobre ver. E é por isso que eu frisei muito lá. Diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos e para que veja. Mas como, se ele estava olhando e já estava vendo um exército, e ele estava vendo o perigo chegando? Como eu e você muitas vezes encontramos essa mesma situação. Você se vê cercado, sem saída, sem dinheiro, sem capacidade de raciocinar uma saída, talvez sem forças, sem ânimo, E aí precisamos de um Eliseu em nossa vida para lembrar que nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar como aquela mãe estava enxergando, não como os médicos, que são uma bênção, também não estavam enxergando. Mas aquela mãe, aquela mulher, estava vendo além. Ela sabia, como Eliseu, que havia algo diferente. E a bondade de Eliseu diz assim: Senhor, eu lhe peço, abra os olhos desse moço. Porque a agonia de Geazi, ou Geazi, era muito grande. Ele estava vendo que ele iria morrer, porque o exército era muito grande. E eles estavam buscando a vida de Eliseu. Aquele rei da Síria queria matá-lo, porque ele estava dando saída para outro rei. E o único jeito era eliminar. O inimigo quer que você morra, quer que você desista. O inimigo quer que você não vá adiante, não vença. E quando eu falo que quer que você morra, ele quer que você morra espiritualmente mesmo. Que você perca a salvação, talvez por uma distração. Sabe, muitas vezes nós estamos olhando e vendo como Geazi. Muitas telas, muitas informações, muito jornal, muita TV, muita coisa. Muita cena lá fora. Mas o que eu não estou vendo é o que está me cercando, o que está em volta de mim. E quando eu enxergo como Geazi enxergava, e vi que o monte estava cheio, não de um exército comum, não. Era um exército muito particular, muito especial. Se o cavalo do inimigo andava no chão, os cavalos de fogo voavam. Eram muito superiores, em número muito maiores. Isso traz confiança. Confiança é algo tão poderoso como a fé. Porque a confiança é você ter fé e ainda aplicar ela, não duvidar. E entender que o clima está favorável. A situação já não está mais uma calamidade. Então Geazi, quando abre os olhos, ele enxerga. E eu comparo esses olhos de Geazi como os nossos olhos espirituais. Porque nós precisamos aprender isso. Porque a primeira impressão nossa é que não dá certo. Não está ao nosso alcance. Ou é difícil demais. E às vezes é difícil mesmo. E nós veremos para frente que Deus permite muitas vezes que você vá até o limite das suas forças. Deus faz isso? Faz. Sabe por quê? Porque Ele conhece os seus filhos. Ele vê que muitas vezes nós precisamos ir até o limite. Mas quando Ele permite que você entenda isso, e Ele nos ensina hoje que há sim uma possibilidade de você abrir os seus olhos espirituais. E muitas vezes você não vai enxergar como Geazi, mas você vai entender. E vai parar. Para, eu estou querendo fazer na força do meu braço, eu estou querendo fazer do meu jeito, talvez gastar um dinheiro que eu não tenho. Eu não estou falando de investir, não tem nada de errado nisso, mas sem necessidade, sem esperar o tempo de Deus. Se deixasse por conta de Geazi, ou se deixasse por conta minha, em muitas situações, eu vou ao banco resolver, eu vou primeiro aos médicos, eu vou primeiro fazer aquilo que o meu braço pode fazer. Mas Eliseu não permitiu que ele fizesse isso. Ele era amigo do rei de Israel, ele poderia ter pedido ajuda. Você tem muitos amigos, e você é amigo de muita gente, e muitas vezes você pode ajudar sim. Mas há algumas experiências que você não vai poder fazer nada, nem com o teu cônjuge, a não ser pedir para que seus olhos espirituais sejam abertos. Você vai dizer para o teu cônjuge: você está sendo enganado, você está sendo enganada, minha esposa. Não é assim, não é o que você está vendo. E aí quando você começa a ver pelo lado dos olhos espirituais e começa a vislumbrar que ao teu redor você tem um exército muito mais amigo do que os inimigos que estão tentando te pegar, a tua confiança volta. E quando a tua confiança volta, se torna aproximadamente como Geazi. Você resiste, Você olha para o inimigo e o inimigo não está entendendo o que está acontecendo. Ele está olhando para você, nós estamos em maior número, porque você não está fugindo. Daí você diz, é você que não está enxergando. Você que não está enxergando. Ele vai dizer para mim, você está vendo o problema que você está? Daí você vai dizer, você não está enxergando o tamanho do meu Deus. E hoje eu quero pedir para vocês, pense nisso. Por que muitas vezes nós permitimos que os problemas se prolonguem em nossas vidas? Nós vamos no nosso limite das nossas forças. Por que permitir isso? Como eu disse, o inimigo está ansioso para nos roubar de Deus. Eu digo nos roubar porque nós somos de Deus. E ele vai tentar até o final das nossas vidas. Ele vai. É o papel dele. E o nosso é resistir. E quando você confia, você começa a perceber que a presença desses cavalos, a presença do nosso Deus é real. Há sim um Deus diferente. Há o mesmo Deus que cuidou de Daniel. Falamos tanto de Daniel esse mês. É esse mesmo Deus que cuidou de Daniel. É esse mesmo Deus que cuidou de Sadraque, Mesaque e Abednego. É esse mesmo Deus que os livrou da fornalha. Ele está dizendo para mim e para você, abra seus olhos. Pastor, como que você começa a enxergar isso? Veja lá em o caso de Davi e Golias, 1 Samuel 17. Pensa aquele gigante, olha o tamanho do problema que era para Israel. Desafiando, desaforando o povo de Israel, humilhando o nosso rei, o rei de Israel lá daquela época. Já digo nosso porque era nosso rei. Mas Davi, ele não enxerga um grande problema, ele enxerga um grande alvo, uma grande possibilidade. Deus permite que ele veja dessa forma. Porque se ele fosse medir Golias pelo tamanho do braço, pelo tamanho das pernas, pela força que ele tinha, ele ia sair correndo como qualquer outro. Mas Davi viu algo diferente. Eu gostei quando me disseram assim, ele viu que o alvo era grande. Era impossível errar naquele tamanho. E foi o que ele fez, ele confiou. Deus me colocou aqui para enfrentar esse cara. Mas eu não vou na força do meu braço. Enquanto ele se ajoelhava, enquanto ele juntava suas pedras, ele conversava com Deus. Como Eliseu. Abra os olhos do moço. Abra os olhos do meu cônjuge, abra os olhos do meu companheiro. Assim também foi com Davi, e Davi teve êxito. Ele viu naquele Golias uma oportunidade de mostrar para o inimigo o Deus que nós servimos, que uma pedra tão pequena derruba um ser tão grande, tão forte, tão bem armado. Então isso não pode te assombrar mais. Porque o inimigo vem fantasiado sim, com armadura, com tamanho grande. Você vai querer comparar a força dele com a força do nosso Deus? Você vai querer comparar o tamanho de Golias com o tamanho do nosso Deus? Foi isso que ele pensou. Tem um outro exemplo que eu quero falar para vocês, questão de visão, de enxergar além. E talvez essa seja a tua oportunidade hoje. Lembra dos espias em Canaã? Foram 12. Somente 2 enxergaram diferentes. 10 enxergaram um monte de problemas. E se chegasse para mim os 10 e os 2, eu dizia, vocês dois estão perdidos. Eu vou confiar nos 10. É maior número. Deus abriu a visão daqueles 2. Josué e Caleb. E eles não arredaram o pé. E chamaram eles de loucos. E chamaram vocês de loucos quando decidiram por Deus, por Jesus. Já chamaram sim. Já me disseram, você está maluco. Mas a palavra diz que nós seríamos chamados de loucos. Eles ainda são em maiores números lá fora. Mas nós vamos conquistar essa cidade. E nós vamos virar esse jogo. Nós vamos ganhar essas almas para Jesus. Por isso tanta tanto trabalho, tanta luta da nossa igreja de chamar homens, chamar mulheres para conhecerem, para ter um encontro. Porque o nosso desejo não é só ter um homem, uma mulher, um jovem aqui dentro. O nosso desejo é termos discípulos, homens com visão, como Davi, como Josué, enxergarem possibilidades. Sabe, falando dos reis daquela época, tem uma outra situação de Josafá. O rei Josafá era um ótimo rei de Judá, da tribo do sul. E ele tinha muitos guerreiros, mas quase no final da sua carreira, ele foi diminuindo os exércitos. E também a Síria resolveu invadir. E eles estavam em muitos números. Isso está lá em 2 Crônicas 10, 20, diz assim. Olha só o que o rei fala. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Nós estamos olhando para o Senhor. Dias antes, tempos antes, Josafá tinha mandado homens, sacerdotes, a ensinar todo o Judá, falar sobre a lei e sobre os mandamentos. Então não é simplesmente decidir eu quero enxergar, é investir em si mesmo, no teu ensinamento, no teu aprendizado. E aí sim, você começa a andar com certeza que aquilo que você está vendo é algo de Deus. E quando você está andando e vendo que é do Senhor, e está sendo conduzido por Ele, como Eliseu falou, abre os olhos. Quando Deus diz para nós, abre os seus olhos, na minha palavra você tem a resposta, pode ir tranquilo, pode confiar nesse Deus, porque esse mesmo Deus livrou Josafá. E nesse caso, Josafá não levantou uma arma sequer. As contas eram que era 1 milhão, naquele tempo, de pessoas do exército inimigo. E eles foram dizimados. Conta, nessa parte de 2 Crônicas 20, que eles levaram 3 dias só juntando despojos. Só juntando o lucro. Imagine, quase morreram de fome. Depois tinham para sobrar. Então Deus permitiu que eles passassem. E Deus viu que Josafá não se afastou do Senhor. Então deu o livramento. É por isso que nós falamos que muitas vezes nós vamos no nosso limite. Porque Deus permite. Deus permite esses desafios porque Ele está nos treinando. Está nos permitindo passar por eles. Porque a expectativa do nosso Deus é que nós enfrentemos outros maiores. Porque há muita gente aí fora para se ganhar. Nesse caso da expansão da visão, foi estritamente necessário que as pessoas conhecessem a palavra. Você tem conhecido a palavra? Você tem buscado no teu devocional? Você tem lido? Nós temos uma programação da igreja de ler a Bíblia. Nós temos essa semana em particular, essas 3 semanas de jejum de Daniel. Nossa, é um devocional impressionante. Alguém está lendo esse devocional? Levanta a mão. Jesus amado. Não fiz a pergunta para não ficar decepcionado. Se você não está em célula, dê um jeito de pedir para quem está ao teu lado da igreja, porque o teu líder com certeza passou. Com certeza, pastor. É um dos melhores devocionais que já vi na igreja. Impressionante. Tem dicas para você, é uma coisa muito gostosa. Mas além da visão que Deus precisa fazer com que ela seja ampliada, a sua visão e a minha. Eu quero tocar num outro ponto, que é muito necessário nas nossas vidas. E vocês já ouviram, eu mesmo falar sobre isso, mas a sabedoria. E eu quero tocar sobre uma outra ótica. Quando nós expandimos nossa sabedoria, nós começamos a entender os planos que Deus tem a nosso respeito. E quando nós entendemos os planos, nós sabemos o propósito que Deus tem ao nosso respeito. E uma pessoa que conheceu os planos de uma maneira muito fantástica foi o rei Salomão. Quando se fala em sabedoria, não falar de Salomão é perigoso. Mas eu quero ler só um trecho lá de 1 Reis, que é esse momento em que Salomão conversa com Deus. Olha só como ele que conversa. Ele diz assim, 1 Reis, capítulo 3, verso 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo, nesse caso Salomão, no lugar de Davi, meu pai, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Salomão se humilha, Salomão reconhece o lugar que ele tem, ele sabe a posição que ocupa e diz para Deus que ele não tem capacidade. E muitas vezes nós não temos e precisamos nos humilhar. Teu servo está no meio de um povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Esse é Deus perguntando o que ele queria. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar esse povo? Aí, essas palavras dizem assim no verso 10, agradaram ao Senhor. Porque naquele tempo que se pedia morte dos inimigos, dinheiro, vida longa. E fala na palavra, na continuidade, mesmo você não pedindo isso, agora eu vou te dar, além da sabedoria, além da inteligência, eu vou te dar vida longa. Vou te dar dinheiro e você vai vencer sobre os teus inimigos. Acontece que foi assim, por a maior parte da vida de Salomão. Mas chegou um momento que a visão dele se escureceu. E a sabedoria não foi tão boa. Então nós vemos no final do seu mandato, ele deixando Deus de lado. Primeira coisa que ele fez de errado. Ele se deixou levar pelos deuses das outras nações. E outra coisa que ele fez é aquilo que ele tinha aprendido com o rei Davi, ele não passou para o seu filho. Roboão não repetiu, o legado dele não continuou como foi o de Davi. Significa que Roboão, e semana passada, foi no domingo, a pastora Su falou muito sobre ele, sobre a atitude do Roboão. Por causa dele, o reino de Israel foi dividido em dois. Por que ele não deu prosseguimento? Porque ele não teve sabedoria. A palavra de Deus diz assim que na multidão de conselhos tem sabedoria. E fala a palavra de Deus que lá em 1 Reis 12, Roboão foi, quando assume o trono, foi tomar conselhos. E ele tomou conselhos dos anciãos e os anciões deram um conselho para ele. Mas ele resolveu se aconselhar com os jovens, aqueles que não tinham ainda maturidade, não tinham entendimento, eram crianças. E eles deram um conselho totalmente contrário. Olha só, quando Salomão vai falar com Deus, ele diz, Senhor, eu não sei. Eu reconheço que eu sou fraco, que eu não tenho entendimento. Os outros, no tempo de Roboão, dizem, nós sabemos como fazer. Não foram buscar Deus. Roboão não foi buscar o Senhor, o Deus de Salomão, o Deus de Davi. Mas foi buscar o conselho de homens. E ali houve a ruína de Israel e o reino foi dividido. Queridos, quando nós pedimos sabedoria, quando nós queremos pedir alguma coisa, nós precisamos entender como que Deus funciona. Mas mais do que isso, como nós funcionamos. Sabe o que estava acontecendo com Roboão? Roboão recebeu uma casa. Recebeu, fala casa porque era o reino, um país, uma nação. E ele tinha dinheiro. Ele estava confortável, ele tinha saúde. Não é assim na nossa vida? Quando nós temos um carro, quando nós temos uma boa casa, um bom salário, tenho dinheiro no banco, sabe, não preciso ir todas quinta e domingo para o culto, só no domingo já está bom. Pensando bem, agora que as coisas estão bem, estou tudo encaminhado, eu preciso viajar muito. Então, no domingo, uma vez por mês, no dia de ceia eu vou. Pensando bem, ceando uma vez por ano, já estou legal com Jesus. A nossa maior queda acontece quando nós estamos no lugar mais alto. Isto é, numa posição confortável. Então, meu querido, se você está numa posição confortável, faz como o nosso querido pastor Nelson diz, põe a barba de molho. Você, mulher, não tem barba? Põe o queixo de molho. Porque é na posição confortável que você não busca Deus. É no vale que você busca. É quando você está precisando de alguma coisa. É verdade ou não é? Faz campanha. Tem gente que nem campanha faz. Mora dentro da igreja. Toda quinta-feira está aqui. Não é verdade, irmãzinha? Tá. Ah, benção. Mas tem gente que recebe o milagre. Nós somos testemunhas. Recebe o milagre. Semana que vem não está mais na igreja. Não precisa mais de Jesus. Resolvi o meu problema. E esquece que lá fora tem muitos precisando da nossa ajuda através de Jesus. Agora, as provações no tempo de paz, nós precisamos tomar esse cuidado. Porque os meus olhos no tempo de paz também são mais fáceis de enganar. Onde têm andado os seus olhos? Por onde eles têm caminhado? Diz assim, misericórdia. Então, nos tempos de paz, no tempo em que você está bem, floresce algo que aconteceu com Salomão e derrubou esse rei. Floresce algo que nós chamamos de orgulho. Eu não preciso mais. E aí vem o orgulho e derruba. Diz a palavra de Deus que orgulho é o princípio da queda. Ele antecede a queda. Depois vem a soberba, porque mesmo eu caindo, não preciso de ajuda mais, agora tá. E algo ainda mais perigoso, a falta de compaixão, aquilo que Salomão tinha lá no começo, porque eu preciso ajudar esse povo. Todos que sobem aqui nesse púlpito se podem ouvir. Nós precisamos alcançar essa cidade de Ponta Grossa. Precisamos alcançar homens e mulheres. Porque eu conheço alguém lá fora, nem conheço. Nem sei qual a necessidade, não tenho interesse financeiro nenhum com ninguém. Nada, nem de relacionamento, nada. Nosso interesse é de compaixão. De levar almas para Jesus. De chegar lá com mãos cheias. Então o convite hoje para você, abra os seus olhos. Você não está aqui para se salvar sozinho, não. Você não está aqui para ser o homem e a mulher mais sábia do planeta, não. Você está aqui para enxergar, ter estratégias e conquistar a tua casa, conquistar o teu bairro e essa cidade para Jesus. E enviar até para outras nações. Você concorda que nós podemos fazer isso? E é algo muito simples. É algo muito simples. É praticar a palavra. É obedecer essa palavra. E eu quero orar para que os meus olhos, para que os seus olhos sejam abertos como o de Geazi. Que nas situações mais difíceis eu possa ter a certeza e a confiança de que Deus está do meu lado. De que Deus está me vendo ler a palavra. Que Deus está me enxergando. Fazer o meu devocional, que Deus está vendo que eu quero sim participar do jejum que a igreja está falando, porque eu quero me quebrantar também, eu quero estar sensível à palavra dEle, porque como que eu posso ver o irmão chorando e eu dizer não estou sentindo nada? A irmãzinha quase fez nós chorar, nós seguramos mesmo. O Tiago estava chorando já. Como que eu posso estar insensível? Onde está a compaixão? Compaixão, sabe o que é isso? É sentir a dor do outro, se colocar na situação do outro. É isso que precisamos fazer. Ah, eu conquistei a minha salvação, e a minha família está bem, e agora está tudo certo. Meu irmão, Salomão estava numa posição melhor que a tua e melhor que a minha. E ninguém tem certeza da salvação dele. Nenhum teólogo fala que ele tem certeza da salvação dele. Pense quanto que se perdeu. Quanto poderia ter sido diferente. Agora eu quero dizer para você uma coisa. E para mim também. Você acredita que aquilo que Deus entregou para nós é inferior do que Ele entregou para Salomão? Não é, meu querido. É uma questão de usar. É uma questão de amar. É uma questão de desejar fazer as coisas do Senhor. Eu quero orar com você nessa hora. Pode ficar de pé. Eu perdi a hora. Estou sem hora. Jesus. Ninguém me avisa que